Em 1911, o mundo consagrou Marie Curie com o Prêmio Nobel de Química pelas investigações sobre as propriedades do rádio e as características dos seus compostos. Antes, em 1903, ela e o marido, Pierre Curie, dividiram o Nobel de Física pelas pesquisas no ainda novo campo da radioatividade. A cientista polonesa quebrou paradigmas, foi a primeira personalidade a ganhar dois prêmios Nobel. Foi a primeira mulher a ganhar o Nobel de Física, a primeira a ganhar o Nobel de Química e também a primeira mulher a ensinar na Universidade de Sorbonne, em Paris. Marie Curie é uma referência no mundo acadêmico que ainda se ressente de uma participação feminina mais efetiva. Apesar do Brasil ser um dos países que tem maior participação da mulher no campo das ciências em relação aos homens, a evolução feminina nas pesquisas está crescendo, mas não como deveria ser. A análise é da professora Elaine Delbel, da Faculdade de Odontologia da USP em Ribeirão Preto. A professora foi a primeira mulher brasileira a ganhar o prêmio Bernice Grafstein, da Sociedade para Neurociência, uma das maiores organizações mundiais de cientistas e profissionais da saúde que se dedicam a entender o sistema nervoso central. A professora Elaine ganhou o prêmio pela sua contribuição significativa para o avanço das mulheres na neurociência.
Quando se procura igualdade, não é que se procure melhorar a situação da mulher, que ela tenha privilégios. O que deve ser entendido é que a diversidade, ou seja, homens, mulheres, índios e outros mais, nacionalidades, né? A diversidade melhora, poderia melhorar muito a ciência. Melhora a produção em indústrias. Isso já foi demonstrado, tem estudos demonstrando. Agora, na ciência também, a discussão. Então, a mulher com a sua capacidade, não interessa, igual, menor, maior, ela traria essa diversidade para a ciência e isso faria com que a ciência crescesse mais ainda. Essa é a minha visão, para que todas as mulheres, homens, crianças que se interessassem tivessem oportunidade de oferecer a sua contribuição.
E essa oportunidade, ela surge na escola?
Essa oportunidade, ela surge na família, ela surge no ambiente que a pessoa vive, que a menina ou o menino vive. Ela surge na escola, ela surge entre os colegas. Quando ela vai para a universidade, ela surge entre os colegas da universidade. E se ela é contratada em um departamento, ela surge entre os colegas de departamento da unidade. E existem muitos problemas, muitas falhas, muitos aspectos que deveriam, que devem ser melhorados para que essa oportunidade, esse incentivo, né, apareça. E se manifeste. Tá?
Perfeito.
É muito complexo, não é um fato somente.
É sabido que o Brasil é um dos países no mundo onde há, inclusive, uma maior participação feminina na ciência, na pesquisa, em relação aos homens. Está quase metade a metade. Isso é bom, não é? Isso deve continuar.
Você tem que me dizer assim, esse 50%, ele é um valor médio, tá certo? Então, isso depende da área. Existem áreas que a representação feminina na ciência não passa de 10%. Isso pode ser observado quando nós vamos olhar as bolsas de produtividade do CNPq, as mulheres ocupando o cargo de titular na universidade, as mulheres participando de comissões, cargos, participando de congresso. Então, essa média, como você está dizendo, uma média. Será que nós temos que nos perguntar, ela reflete realmente a realidade? Eu não sei. Eu acredito que ainda não, que existem muitos aspectos que isso tem que ser melhorado.
A mestranda em toxicologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto, Thaís Suelen Viana, concorda. Para ela, o estereótipo que a população tem do cientista ser um homem com cara de maluco precisa mudar.
Quando você pede para as pessoas ligarem a imagem de um cientista ou se pergunta para elas se elas conhecem algum cientista, dificilmente elas vão apontar uma mulher. Não que as mulheres não sejam cientistas, mas as pessoas sempre associam a imagem de um homem, que é bem compreensível, porque a mídia, o que é pouco que é passado na escola, você sempre ouve falar de homens. A mulher acaba sempre ficando em segundo plano, mesmo que ela tenha feito várias descobertas, mesmo que ela esteja presente na ciência, assim como no Brasil, na pós-graduação existem várias mulheres que fazem parte da ciência, mas as pessoas normalmente não acabam não ligando a imagem delas à ciência.
Como mudar isso?
Bom, eu acho que o primeiro passo é conversando com o grande público, né? Porque se a gente sempre ficar falando isso no meio acadêmico, no meio científico, você sempre vai estar falando para as mesmas pessoas. Por exemplo, se essa conversa sempre se limitar à pós-graduação, você só vai ter pós-graduandos conversando sobre isso. E a ciência, a gente tem que entender que ela é voltada para a população. A ciência é feita para a população. Então, uma forma de fazer isso é você tentar inserir a população nessa conversa também, tentar chamar ela para essa conversa. E um desses meios é tentar começar com esse público infanto-juvenil, que a gente vai tentar agora, que é do segundo ano do ensino fundamental, né, do sexto ao nono ano, que é tentar ter uma conversa, não tão com termos tão científicos, mas um pouco mais fáceis delas entenderem e verem que a ciência não é algo tão distante assim da realidade delas, que é algo plausível, é uma opção para a vida delas.
O encontro a que se refere Thaís é o evento Ciência por Elas, que vai discutir a questão de segunda a sexta-feira da próxima semana. Organizado pelo Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto, em parceria com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão, o Ciência por Ela vai mostrar pesquisas desenvolvidas na universidade, como é a carreira de cientista e desenvolver atividades práticas voltadas para alunas do sexto ao nono ano do ensino fundamental das escolas públicas e particulares da cidade. Detalhes no site www.ribeirão.usp.br. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.